Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, muito bem, você de casa, você do trabalho, você que está dirigindo, obrigado pela carona, rapaziada que não está fazendo absolutamente nada nessa sexta-feira, porque sextou, né? Já sextou, já tem gente que está gelando por aí e está curtindo o Gabriela Esportiva. Um abraço para todos vocês, tenham todos um ótimo final de semana, né, Zé Maria? Zé Maria está chegando aí com a gente. Oi, Zé Maria, boa noite.
Boa noite, café, boa noite. Aos ouvintes do Gabriela Esportiva, olha, Tânia Café, você tem que mandar um abraço mesmo, porque hoje pela manhã eu precisei me locomover aqui no centro da cidade e de repente estava envolvido ali, né, com alguns taxistas. Sim. Aqui do centro, entendeu? Rapaz, todos eles comentando, né, o Gabriela Esportiva. Então, essa turma, isso eu não tinha nenhum caderninho na mão, um papel para anotar o nome de todo mundo. Tem muita gente que me conhece, mas a realidade é que eu tenho dificuldade em conhecer todos, entendeu, Tony?
Uhum,
porque sei. O Colo-Colo me transformou numa pessoa popular. Né? Antes do Colo-Colo também, mas trabalhei profissionalmente popular. Na Brahma, né? E isso me popularizou muito também, porque sim. Eu que cuidava das micaretas, da Brahma, no sul da Bahia, uhum. Em toda a região. Isso me popularizou também. Mas o Gabriela Esportiva, a gente pede desculpas, né? Por exemplo, lembro do Carlos hoje dizer que é isso que nos dá um oxigênio diferente, né, Tony?
Sim, sim.
E a gente fica muito feliz, né? Agradecendo, sobretudo pela confiança, né? Porque são pessoas, a maioria deles, né, analisam os comentários que a gente faz aqui, e nem todos agem pelo coração mesmo, porque é público, né, tem o Café, tem o Zé Maria, são vascaínos, né, então eles sabem que o time do coração da gente é o Vasco, mas a gente procura separar o joio do trigo. Porque a gente não está fazendo rádio para Café nem para Zé Maria. Exatamente, a gente tem que respeitar, né, a opinião, a comunidade esportiva do sul da Bahia. E a responsabilidade é muito grande, viu, Tony?
Com certeza, Zé Maria. E também acontece comigo, às vezes eu passo e as pessoas falam: Tony, eu estou sintonizado lá, manda aquele alô. E eu vou passar a andar com a cadernetinha, né? Para estar anotando o nome de todo mundo, porque é muita gente, graças a Deus, muita gente que ouve o programa. Né? E a gente só tem a agradecer a todos vocês. É por vocês que isso, que o programa está no ar, que vários outros programas da Gabriela FM, como Tropa de Elite, né? Como todos os programas, enfim, o Jornal do Meio-Dia da Rádio Gabriela FM estão no ar para beneficiar e informar a comunidade da região sul da Bahia, né, Zé?
Estamos aqui. Não, você não tem a dúvida, né, de que a idade não é problema para a gente reconhecer determinadas situações, né? Uhum. Eu vou mudar, eu vou procurar mudar, né? Porque nunca tive esse tipo de hábito, Tony, mesmo porque sempre me considerei como uma pessoa muito reservada, até tímida, entendeu?
Uhum.
Mas a gente, às vezes, precisa agir de acordo com o carinho que a gente está recebendo da comunidade, né? E vou, a partir de agora, ter um caderninho para a gente estar sempre aqui fazendo o mínimo, né, Tony?
Sim,
que
sim.
É reconhecer, entendeu, a gratidão dessas pessoas que têm um vínculo, né, uma confiabilidade com a emissora que não tem tamanho.
Exatamente, Zé. Vamos começar o programa de hoje, 6h16. Boa noite a você que chegou agora. Um forte abraço a você que está desde cedo curtindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Muito bem, Zé Maria. A gente começa o programa de hoje pela seleção brasileira, né? O técnico Tite anunciou hoje, né, ontem, melhor dizendo, a lista com 26 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos jogos contra o Equador, no dia 27 e no dia 1º de fevereiro, pelas eliminatórias da Copa do Mundo no Catar. O Brasil já está classificado e somente cumpre tabela. A lista tem 26 nomes, desta vez, por conta das suspensões aí por segundo cartão amarelo por meio-campista Fabinho, né, e Lucas Paquetá, né, que ficam fora do primeiro jogo e retornam para a rodada seguinte, né. Você gostou dessa convocação, Zé Maria?
Rapaz, continua sendo o mesmo Tite, né? A convocação dele, Tony, ao meu ver, ainda não passa uma confiança, embora os números, né? Os números são muito favoráveis ao Tite, que está no cargo de técnico da seleção brasileira desde 2016.
Mas você disse que já está bom para ele, né? Você já falou isso.
Para mim, ele já passou do ponto, né? O Tite soma 68 jogos com a seleção, são 50 vitórias, 13 empates, 5 derrotas. A mais doida nas quartas de finais da Copa da Rússia, frente à Bélgica, né? Então, repetir essa frustração é o desfecho mais indesejado para a série de Tite na seleção brasileira. E ele ontem voltou a surpreender, porque insiste com determinadas convocações, né? Ontem ele convocou o Daniel Alves, né? E tem apenas pouquíssimos jogos, dois ou três jogos, né? Pelo time do Barcelona, está voltando à seleção brasileira para esses dois confrontos que vão acontecer dia 27 em Quito contra o Equador e no dia 1º em Belo Horizonte diante do Paraguai. Então, meu querido amigo, uma convocação, vamos à convocação do Tite de ontem. No gol não houve surpresa, Alisson da Liverpool, né? O Henderson do Manchester City e o Everton, que é o goleirão do time do Palmeiras, né? Nas laterais, ele convocou o Emerson Royal, né? Do Tottenham, o Daniel Alves do Barcelona, o Alexandre do Juventus e o Alex Ellis, né, do Manchester United. Nas laterais ficou faltando, sentimos a falta do Renan Lloyd. E aí eu até tenho que concordar com o Tite. Não foi convocado em razão do Lloyd não ter ainda recebido a segunda dose da vacina. Quer dizer, rapaz, isso acontece com tenistas famosos, né? Isso acontece também com jogadores do futebol europeu. O Lloyd só tomou até então a primeira vacina, por isso ficou de fora desses jogos das eliminatórias. Bom, tivemos os zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, né? O Marquinhos, do PSG, e o Thiago Silva, do Chelsea. E os meio-campistas: Fabinho, que é do Liverpool, Lucas Paquetá, do Lyon, o Bruno Guimarães, também do Lyon, o Casemiro, do Real Madrid, o Fred, do Manchester United, né? O Gerson, do Olympique de Marselha, o Everton Ribeiro, do Flamengo, e o Felipe Coutinho, que agora é jogador do Aston Villa. Para mim, uma outra convocação também equivocada, meu querido Tony Café. Os atacantes: Anthony do Ajax, né? O Gabigol do Flamengo, o Gabriel de Jesus, que ele insiste também no Manchester City, o Matheus Cunha do Atlético de Madrid, o Rafinha do Leeds, né? O Rodrigo, uma boa surpresa aí, Rodrigo voltando do Real Madrid, a seleção brasileira, e Vinícius Júnior do Real Madrid, que é sem dúvida nenhuma, na minha concepção, nesse momento, né, um jogador de melhor momento do futebol europeu, o Vinícius Júnior. Então, são dois jogos, o Brasil já está classificado, Tony, mas sinceramente, fica aquela pergunta no ar: com apenas duas partidas no Barcelona e há 4 meses de completar 39 anos, Daniel Alves, que é baiano, hein? Foi chamado, né, exercite e segue incoerente, dando cadeira cativa a seus protegidos, como inclusive o Felipe Coutinho também, que eu posso incluir o Felipe Coutinho, entendeu? E o próprio Daniel, como convocações equivocadas para esses dois jogos das eliminatórias. Então, meu amigo, o Brasil disputa uma Copa do Mundo no final do ano, né? Depois vamos ter ainda, em março, nós vamos ter ainda jogos, né? O fechamento das eliminatórias. Aí em junho, Tony, teremos 3 partidas amistosas, né? E em setembro, mais 2 partidas amistosas antes da Copa do Mundo, totalizando aí 5 partidas. Só espero, meu querido Tony Café, que a gente possa estar disputando nesses amistosos com equipes do futebol europeu, para que a gente não possa, para que a tragédia do futebol brasileiro não volte a acontecer, porque desde 2006, né, estamos sendo eliminados, né, de Copas do Mundo, sempre ali nas quartas de finais. E por quê? Porque a preparação não é à altura da realidade do futebol no mundo, né? O mercado europeu reúne as melhores equipes do futebol mundial e o Brasil não pode estar se preparando para disputar uma Copa do Mundo, entendeu? Em jogos de eliminatórias, né, sul-americanas, porque jogando bem ou jogando sem muita intensidade, o Brasil sempre está brigando ali com a Argentina, muito distanciado da realidade dos demais países do futebol sul-americano.
Mas o Beat Russo já tinha explicado isso pra gente aqui, que o calendário não bate, o calendário europeu com o calendário aqui sul-americano. Por isso que não acontecem esses amistosos aí entre a seleção brasileira e as seleções lá do velho continente, Zé.
Mas existe uma outra situação também. Eu tenho lido muito a respeito dessa situação. Hoje mesmo tive acesso a algumas informações em que o cronista alegava que o problema também dos amistosos com os países europeus é a alta cota do futebol brasileiro. O futebol brasileiro também quer ganhar muito dinheiro jogando com essas seleções europeias, né? Tem participação em receitas de transmissão de jogos, em receitas de bilheterias, entendeu? Quando a gente percebe que o problema, olha, se alguém pode falar que o futebol não tem problema de receita, a gente só pode ouvir isso, entendeu? Por exemplo, da CBF, né? Que é uma entidade bilionária, entendeu, Tony Café? Não tem nenhum tipo de dificuldade de receitas financeiras. Mas, enfim, a gente não pode se qualificar jogando contra Peru, contra Chile, contra Venezuela, entendeu? Contra esses países. Até o Uruguai já não é mais referência, caiu muito, né? A seleção de futebol do Uruguai, para depois estar enfrentando países que estão no ranking das melhores seleções, como Bélgica, como Alemanha, né, como a própria seleção francesa. Aí, meu filho, o trabalho fica, não fica um trabalho real, não fica um trabalho verdadeiro, e é por isso que a gente, às vezes, tem sido, né? Às vezes não, temos sido surpreendidos, né, por uma qualidade de um futebol melhor. E eu estou falando das eliminações que aconteceram em fases de quartas de finais, não foram nem semifinais, Tony. Então, desde 2006, né, que estamos caindo. A última foi diante da Bélgica, né, na Copa do Mundo, né, que o técnico era o professor Tite. Quer dizer, ele já está nesse cargo desde 2006. Vai encerrar em dezembro, aí sim, eu acredito que o ciclo dele vai se fechar na seleção brasileira. 6 anos depois, espero que o Tite possa fazer diferente, porque está na hora da gente convocar realmente aqueles que estão praticando o futebol mais lúcido. Eu já venho colocando aqui no Gabriela Esportiva há muito tempo que o Vinícius Júnior seria referência, né, para o futuro do ataque da seleção brasileira. E Hoje ela está arrebentando, né, no futebol europeu, no futebol espanhol, como goleador, como atleta que também dá as maiores assistências de gol. Quer dizer, está na hora dele jogar na seleção brasileira, mas como atacante, como ele joga no Real Madrid, para que a gente possa contar com o apoio de um jogador diferente, de um jogador de qualidade técnica indiscutível, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé Maria. 6h26.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Vasco, ele corre em busca de um centroavante, né? Mas a solução pode estar no próprio Vasco, né? O Figueiredo tem feito um gol atrás do outro na Copinha, né?
Inclusive o Vasco tem o melhor ataque, né? Da Copa São Paulo. Eu tive a oportunidade, Tony, de ver dois jogos do Figueiredo. Fiquei com uma surpresa muito agradável, né? E eu tive esse primeiro pensamento, né? Olha o Vasco correndo atrás de Bruno Nazário, por exemplo, que é um meio atacante que não vingou no Botafogo, não vingou no América Mineiro, está chegando com um salário relativamente alto. Por que eu falo que é um salário relativamente alto? Eu acho que para a situação do Vasco da Gama, salário a partir de 150 mil reais, são salários que fogem da realidade do Vasco, entendeu, Tony?
Sim, sim.
Então eu considero como salários altos. Então, e a gente tem um jogador relativamente jovem, né, brilhando,
anos.
Já disparado, artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E será que esses caras estão enxergando agora, porque o menino está sendo vitrine durante os jogos que o Vasco está disputando? Essa é a pergunta, né?
É tipo o Eurico Miranda, né, que escondia o leite e acabava vendendo e ninguém ficava sabendo de nada. Pois é, o atacante, o Figueiredo, ele tem 20 anos, né?
20 anos.
E está na flor da idade, está jogando bastante, está na hora do Vasco convocar. Mas segundo informações da imprensa carioca, o Zé Ricardo já colocou o olho nele, viu, Zé? E já está no radar
da comissão técnica. Eu lhe falei aqui, eu comentei rapidamente, quando o Vasco anunciou Zé Ricardo, eu fiquei até mais tranquilo, porque o Zé me parece aquele técnico mais pés no chão que a gente tem dentro da realidade do Vasco. E um treinador, Tony, que dá oportunidades, né, que acredita também no talento jovem, eu acho que ele tem tudo. Se não criarem obstáculos para o trabalho do Zé Ricardo, o Zé pode surpreender e o Vasco diferente, pode ser um time diferente. É o que a gente, torcedores do Vasco, espera nessa temporada 2022.
Muito bem, Zé. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o presidente do São Paulo, né, explicou a situação de Pablo, né, que está fora dos planos do clube paulista. O presidente disse que Pablo não faz parte aí dos planos para o futuro e explicou a situação, né? O Júlio Cesares falou sobre a situação do jogador durante a entrevista à live da Central do Mercado nesta sexta-feira. O mandatário reforçou que o atacante não está nos planos para a temporada de 2022, mas que respeita a vontade do jogador e aguarda aí por um acordo. Ele foi convocado pela antiga gestão, né, por uma cifra que é a maior da história de São Paulo. Isso significa que ele, segundo o presidente, não contribuiu, né?
Ele foi contratado, né? Na época foi pelo Atlético Paranaense, né? Agora é um jogador, Tony. É aquela mesma situação do nosso time, né? É um jogador que tem contrato em vigor. Entendeu? Então vai tirar do treinamento, vai afastar do treinamento com o time principal, mas a realidade é que o São Paulo vai ter que honrar o contrato dele.
Vai ter que continuar, entendeu? Pagando, né?
Vai ter que continuar pagando, senão vira uma bola de neve. Agora o Pablo, eu acho que no caso do Pablo, tudo é possível. Por exemplo, o Atlético Paranaense já finaliza, né? E foi o Pablo foi revelado pelo Atlético Paranaense. O Atlético finaliza, mas o Atlético não quer comprar o atleta. O Atlético quer um empréstimo do atleta, é, dividindo salários com o próprio São Paulo. Seria uma fórmula do São Paulo ter que honrar esse contrato, porque o contrato está assinado, meu amigo. É, não tem uma outra desculpa, não. O contrato assinado tem que ser honrado, é, e aí o São Paulo vai ter que decidir qual é a melhor opção. É, no caso, ele emprestaria o atleta, né, para já disputar o futebol a temporada 2022, né, ao time do Atlético Paranaense, mas dividindo também salários, porque o Pablo, na época que foi contratado, é, surgiu como uma promessa, né, e não vingou no time do São Paulo, né? No São Paulo jogou muito pouco, essa é a realidade. Então tem que se buscar uma solução entre as duas partes.
6h32.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, admitiu nesta quinta-feira, é, que o atacante Diego Costa está de saída do Galo e as partes negociam uma rescisão contratual. O atacante é um dos alvos do Corinthians para a temporada 2022,
O Corinthians quer todo mundo, né? E ao mesmo tempo
não quer ninguém.
Não tem força para trazer ninguém, né? Porque quando a gente fala de força no futebol, é força financeira.
Sim. Gordura, né?
No Brasil, atualmente, só Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro têm esse poder de força, entendeu, Tony? Tem esse poder financeiro. Então, a realidade é essa. O Corinthians, durante muito tempo, né, divulgou aí nas suas redes sociais, na imprensa paulista, que o Cavani, lembra disso? Seria o grande nome, o grande camisa número 9 do time corintiano para essa temporada 2022. A realidade é que só em pouco tempo atrás se descobriu, né, que nenhuma proposta chegou ao Cavani, quer dizer, nunca houve conversa entre Corinthians e Cavani. E aí, depois do Cavani, a bola da vez foi o Diego Costa, né, que saiu por problemas com o próprio Atlético Mineiro. Problemas que ficaram escondidos, né, debaixo do tapete no campeonato do ano passado, mas houve sim problemas de relacionamento entre o atleta, entendeu, e a diretoria do Galo Mineiro. Né? O relacionamento azedou, o relacionamento não foi legal, ficou ressentimentos, né, e o atleta bateu o pé. Já no final do campeonato da temporada do ano passado, ele já sinalizava. É, em momento nenhum ele falava de futuro, mesmo tendo ainda um ano de contrato a cumprir com o Galo Mineiro, mas ele já falava na possibilidade de sair. Então, quer dizer, não há como conciliar isso, né? Então o Atlético vai ter que negociar. Agora, o problema é saber quem, a uma altura dessa do campeonato, vai pagar um rompimento de contrato, entendeu, Tony, de um dos atletas mais caros, né, da temporada do Atlético Mineiro, porque ele não veio a preço de banana, absolutamente. O investimento foi muito alto. E nesse momento, para sair também, a não ser que haja em comum acordo, né, entre atleta e o clube, como é o caso, como está se desenhando, porque o atleta já sinalizou que não quer permanecer. É, a gente até entende, Vitone, que além dos problemas extracampos, né, o Hulk apagou a figura do Diego Costa, né? Essa é uma realidade, né? Se alguém, né, assumiu, né, esse papel, né, no Atlético na temporada passada, o grande líder, o grande ídolo hoje da torcida do Atlético é o Hulk, entendeu? Então, o Diogo não está satisfeito, o Atlético já percebeu que não vai contar com o jogador, vão buscar aí uma saída. Mas eu não acredito, né, no Corinthians, porque a gente percebe, né, o grau de dificuldade que tem o time do Corinthians, né, com relação, houve uma melhoria. É bem verdade que o presidente Duílio, né, que essa semana fez duras críticas à imprensa que cobre o Timão, né, porque disse que a imprensa brasileira estava pegando no pé do Corinthians, né? E, aliás, na mesma oportunidade, ele anunciou uma contratação de um jogador desconhecido, né? O Robson Bambu, zagueiro que estava no futebol da França. O problema é que esse atleta está há quase um ano sem jogar futebol. Mas, enfim, acho difícil, a não ser que o jogador queira encarar essa, a gente está falando do time de maior torcida, né?
E de Diego Costa, né, que tem dinheiro.
Do estado brasileiro, né? Mais rico da federação, né? Uhum. É o estado de São Paulo,
e
né?
O próprio jogador, né, Zé, que tem dinheiro.
E do próprio jogador, já independente, né,
exatamente,
Tony?
Exatamente.
Já com a vida arrumada, né? De repente, ele pode encarar isso e ajudar o time do Corinthians. Se ele chegasse no time do Corinthians, claro que o Corinthians teria outro formato, né? Porque já melhorou muito depois da chegada do Roger Guedes, do Renato Augusto, né, do próprio William, do Juliano, quer dizer, já foi um time diferente, um time que ficou, por exemplo, jogando em casa, um time muito forte, né, dificilmente consegue um resultado ruim jogando na Neoquímica Arena. O problema do Corinthians é jogar também com a mesma intensidade quando ele está jogando como visitante nos jogos do seu calendário. Agora a chegada do Diego Costa certamente daria um peso ainda maior, porque falta esse camisa 9 no time do Silvinho.
Muito bem, Zé Maria. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h38. Um abraço para Mário Alfredo, Felipe e Renato aí na Piedade, curtindo o Gabriela Esportiva.
102,9. Gabriela Esportiva.
6h38. 6h46.
Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Zé Maria, o Djokovic, né, o Slater, o surfista, e o Irving, atletas que se mostraram contra a vacina, eles tiveram suas carreiras afetadas, viu, Zé? É a informação que acaba de chegar aqui, tá? O advogado Djokovic entra com um apelo e critica o visto cancelado do atleta.
Rapaz, esse visto cancelado é mais uma decisão, né, das autoridades, não é isso?
Sim,
da Austrália.
Sim.
E a gente tem que respeitar, né, Tony? Entendeu?
Você...
A gente tem que respeitar porque é uma questão
de saúde pública.
De saúde pública,
isso.
Né? Não importa, né, o tamanho do atleta, não é isso?
Uhum.
O que importa é a saúde pública. Se ele não se vacinou, ele vai estar colocando em risco também outras pessoas.
Exatamente.
Então, eu gostei do governo, da decisão do governo australiano.
Uhum.
Quer dizer, está agindo, tem tido esses intervalos, porque não tem sido uma decisão autoritária de cima para baixo, entendeu, Tony? Mas prevaleceu. Num segundo momento, aquilo que a gente esperava, a coerência, né, das autoridades da Austrália. E ficou feio para ele, né? Você vê que nós temos um jogador, Renan Lloyd, jogador de seleção brasileira, né, jogador do futebol europeu, que só tomou a primeira vacina. Por isso não foi convocado para esses dois jogos da seleção brasileira. O Tite está errado? Absolutamente.
Não,
absolutamente. Aí a gente tem uma questão de coerência, de saúde pública.
Sim,
é de ciência, né, Tony?
Com certeza.
Então a gente tem que entender essas situações. Tony,
deixa eu só completar isso aqui.
Sim,
o Djokovic, ele pode ser deportado, viu, Zé? E ainda é suspeito de ter mentido na hora de preencher o formulário para entrar no país.
Ele já está alegando que foi o assessor quem teria preenchido um formulário que seria da responsabilidade dele.
Mas ele não é o único não, viu, Zé?
E o pior, viu, Tony?
Sim.
Se ele sair do país, ele vai ficar 3 anos impedido de voltar à Austrália. Austrália, né?
Isso, Austrália.
Pelo impedimento, pela lei... do país local.
Ele não é o único, não, viu? Ele não é o único atleta envolvido em polêmicas aí pela decisão de não tomar o imunizante, né? Outros competidores de outros esportes, algum deles muito relevantes, também não tomaram vacina e estão sofrendo ou podem sofrer as consequências da decisão de não tomar a vacina, né? O Joshua Kimmich, né? Hoje vacinado, o Kimmich usou sua plataforma para falar abertamente contra a vacina. É uma brincadeira. O volante esteve entre os 5 jogadores do elenco do Bayern, né, que optaram por não tomar vacina. Mas aí a culpa é dos dirigentes, né, do clube. Porque o Tite chega e toma a decisão dele: ó, tu não tá vacinado a segunda dose, então é melhor tu não ir, tu fica aqui, continua nos planos da seleção, mas a gente não pode fazer isso. Né? A gente não pode burlar essa lei, a gente não pode. Aqui está todo mundo, tem gente morrendo, mais de 600 mil pessoas morreram no Brasil, só no Brasil. Ontem eu estava pegando notícia que os hospitais de São Paulo estão cheios, os leitos começaram a voltar a superlotar os hospitais. A gripe, a Ômicron, né? Essa nova variante da Covid-19, tem deixado todo mundo preocupado, né? É hora de se cuidar.
É verdade, a gente está acompanhando isso, e a realidade é que ele diz dificilmente vai disputar essa competição lá na Austrália.
Muito bem.
Tony, eu queria lhe fazer um pedido. Eu recebi ontem, eu preciso comentar sobre o elenco do Barcelona.
Sim,
ontem eu recebi o elenco do Barcelona e analisei profundamente, entendeu? Porque há muito tempo, né, que a gente conhece o mercado de jogadores do futebol da Bahia.
Uhum.
E fiz questão de analisar, porque eu gostaria de fazer esse comentário hoje, antes da estreia do Barcelona. Na segunda-feira, depois da estreia do Barcelona, fica muito fácil você comentar com aquilo que você viu, né? Então eu já estou me antecipando. 23 atletas foram relacionados para essa temporada do Barcelona e eu consegui identificar apenas 9 desses 23 atletas. 14 são desconhecidos do mercado da primeira divisão do futebol baiano. Estou falando do mercado da primeira divisão. Dos 9 jogadores que eu reconheci, eu diria para você que tem 3 jogadores acima da média. Né? São atletas com cara do futebol da primeira divisão. Então, por exemplo, se você me perguntasse hoje, naquele time de 2006, que o Colo-Colo foi campeão na sua época, esses 3 jogadores teriam futebol para jogar, entendeu? Naquele time, eu diria para você que teria sim, porque são 3 jogadores muito diferentes. Eu estou falando de 2 jogadores meio-campistas, né? É o caso do Ramires, volante revelado pelo próprio Colo-Colo, e estou falando também do Vitinho. Esses 2 são jogadores com cara da primeira divisão do mercado do futebol da Bahia. Vitinho, aliás, campeão com o Atlético de Alagoinhas, né? O ano passado, campeão baiano com o Atlético de Alagoinhas, né? Quer dizer, um camisa 10 realmente diferente. O terceiro jogador que eu posso inserir nessa relação de destaques seria o menino de Ilhéus, Andrei. Aliás, desses 3 que eu estou registrando aqui, 2 são de Ilhéus, né? Ramires e Andrei. E Vitinho são os 3 jogadores que jogariam em qualquer time do futebol da Bahia, exceto Bahia e Vitória, por razões que todo mundo já conhece. Mas o goleiro... identifiquei apenas Lupitinha, jogador revelado pelo campeonato intermunicipal, Marcelo Pano, que já esteve também disputando muito o campeonato baiano da segunda divisão, inclusive esteve em Léo, salvo engano, em 2014, teve passagem aqui pelo próprio Colo-Colo, o Capone. Capone é um veterano volante do futebol da Bahia, né? Acredito que porque na relação que veio o nome, veio o apelido, mas você não tem a idade, então, mas eu acredito que o Capone, eu posso colocar aqui que seria um jogador veterano, que se teve passagens, né, boas passagens pelo time da Juazeirense, mas um jogador já caminhando para o final de carreira. Quem mais que a gente pode falar nessa lista? O menino Jean Lucas, que vi jogar em Uruçuca, também está na relação, pode ser uma boa opção, para dar mais ofensividade, dar mais velocidade ao time do Barcelona. E lembro também de dois jogadores que vi jogar muitos anos atrás no time do Ziquier, também disputando campeonato baiano da Série B. Estou falando do Arnold, na lateral esquerda, e estou falando do Kel Baiano. Atacante Kel Baiano. São os nove, portanto, jogadores que eu reconheci dessa lista de 23. E então eu hoje posso dizer aqui, Tony, que para um time que começou uma programação muito diferente, fugindo muito, né, da realidade de uma programação de um time de futebol profissional, porque o Barcelona, né, não está estreando na competição sem jogar, né, sem enfrentar uma equipe profissional, sem realizar um amistoso com um time profissional. Então é diferente quando você treina com seleções amadores ou seleções um catado ali de Itabuna, ali de Una, ali de Uruçuca, e você vai depois ser testado numa competição com a intensidade que é do futebol profissional. Quer dizer, não teve uma preparação, teve também divergências no início do trabalho, começou com o Adriano, depois chegou o Ítalo, quer dizer, ninguém sabe quem verdadeiramente montou esse elenco do time do Barcelona. Olha, Tony Café, aí é a opinião minha, eu assumo o risco, assumo a responsabilidade e posso dizer, entendeu? Não me agrada o perfil desse elenco montado do Barcelona para disputar esse campeonato baianão da primeira divisão e já com estreia marcada para o próximo domingo. Quer dizer, o futebol já joga no próximo domingo. Então, eu fico preocupado, porque é a primeira vez que o time está chegando à divisão principal do nosso futebol, entendeu? E infelizmente, né, infelizmente, não vejo, não posso chegar aqui e dizer aos amigos do Gabriela Esportiva, entendeu? Que é um time forte, né? Que vai brigar, entendeu? O presidente ontem demonstrou muito otimismo, até inseriu que o time estaria entre os quatro, brigando entre os quatro primeiros, entendeu? Eu acho que o Barcelona deveria, entendeu, ter mais cautela, precisa reforçar esse elenco, mesmo porque no ano de pandemia, né, é uma insanidade você ter um elenco de apenas 23 atletas, né, para disputar uma competição, quando todo mundo sabe que antes dos jogos tem um prazo determinado para repetição dos exames de jogadores com relação à pandemia. Então, fiquei preocupado com isso. Agora, claro, né, o futebol tudo pode acontecer, porque o futebol não é uma ciência exata. Aliás, sobre isso, eu já analiso essa primeira rodada, dizendo que amanhã, por exemplo, já teremos, né, Jacuipense e Docimel, né? É o jogo de amanhã, Jacuipense e Docimel. É o primeiro jogo de amanhã, teremos amanhã também, meu querido Tony Café, o Bahia de Feira, né, enfrentando o Bahia de Salvador, o Bahia com sérios problemas, o Bahia da capital, com muitos jogadores já infectados com a Covid-19, então amanhã é um time muito diferente. Nem a presença do Guto Ferreira será vista lá em Feira de Santana, nem o treinador oficial do Bahia vai estar nesse jogo. Então é um Bahia completamente diferente e não tem dúvidas de dizer se o Bahia de Feira aproveitar a estreia jogando em casa no seu estádio, que tem além desses detalhes desse problema que está acontecendo de saúde pública no Bahia, o Bahia de Feira também conta com o seu gramado sintético, que faz diferença também. E teremos também no sábado, né, o Atlético jogando às 18 horas diante do Vitória da Conquista. Para mim, o Atlético, campeão baiano, tem tudo para brigar. Aliás, eu não teria dúvidas, e eu vou antecipar, porque deixar para depois com o campeonato em andamento, aí, meu amigo, é muito fácil. Eu prefiro correr o risco, entendeu? E falar aquilo que o meu sentimento está falando. Vejo o Bahia como forte candidato, né, a ser o Bahia da capital. Vejo o Bahia de Feira também. E o Atlético de Alagoinhas e a Juazeirense como as quatro melhores equipes antes da bola rolar nesse Campeonato Baianão 2022. E fiquei preocupado com a qualidade do time do Barcelona. Esperava uma equipe com uma outra formatação. Esperava uma equipe com jogadores mais experientes. E não tenho dúvida de dizer aqui que muitos jogadores que sobraram, entendeu? Do Baianinho do ano passado e que estavam nesse mesmo Barcelona disputando a Série B, estão ausentes da Série A, entendeu? E são jogadores que vão fazer falta, inclusive um deles, o atacante do Gaia. Não vejo nesse elenco atual do Barcelona ninguém que possa chegar perto da qualidade de Eduardo, o do Gaia, que ano passado não só foi o destaque do Barcelona, foi o destaque de todo o campeonato baiano da segunda divisão. Mas não vou ficar também torcendo contra, muito pelo contrário. Estou antecipando o meu comentário porque não gosto de ficar em cima do muro, não. Tenho coragem suficiente, conhecimento do mercado, para dizer aqui, se esses 14 jogadores que eu não identifiquei hoje, vendo eles jogarem bola, será uma grande surpresa e a configuração de que eu estou completamente desinformado da realidade do futebol da Bahia. Então, Tony, estou colocando, entendeu, até a minha capacidade em jogo ao antecipar um julgamento antes da bola rolar neste final de semana. Tomara que o time possa crescer dentro de campo, mas um time que não teve treinamento com adversários adequados, um time que não teve, chegou a ter na cidade em determinados momentos dois preparadores físicos, um trazido pelo técnico Salles e o outro, entendeu, que chegou a reboque com o Ítalo Bittencourt, quando ele veio se apresentar aqui ao Barcelona. É um time que teve muitos equívocos, né, que contratou no primeiro momento vários jogadores e depois só de uma leva só saíram quatro atletas, foram desligados, né, exatamente porque pela avaliação técnica feita pelo treinador que a gente conhece, que é um professor preparado, um ex-jogador campeão pelo próprio Sport Clube Bahia. Além disso, o Salles, né, é o rei da Série B. Agora, sinceramente, está muito longe da formatação de um time ideal para um clube empresa que já tem, que não tem nenhum problema, como foi dito ontem aqui, de receita, que não depende absolutamente de dinheiro nenhum, né, para disputar uma competição da primeira divisão. Baseado nas palavras do próprio presidente, eu diria aqui na Gabriela Esportiva de que é muito pouco investimento para disputar uma primeira divisão dessa temporada 2022. Estou antecipando e assumindo a responsabilidade do comentário, entendeu? Porque para comentar depois, entendeu, das derrotas, dos resultados ruins, é muito fácil, entendeu? Seria uma covardia. Então, eu estou analisando antes, entendeu? Porque o elenco não é um elenco com cara de Série A do nosso futebol, entendeu? Pelo menos é o que eu penso, estou alertando antes, mesmo porque a competição está apenas começando e se dinheiro não é problema, entendeu? Está na hora do Barcelona trazer a quem realmente venha fazer a diferença nesse campeonato baiano da primeira divisão.
Muito bem, Zé Maria. O programa de hoje vai ficando por aqui. Pode fazer suas considerações finais aí, fica à vontade.
Muito bem, meu querido Tony Café, um abraço, um grande final de semana para você. Também. Teremos muito futebol, viu, Tony?
Eu tô de aniversário sábado, tô de patrão.
Parabéns antecipado, meu amigo, né? Que Deus lhe dê muita saúde, muita
amém.
Paz.
Amém, isso
você,
é bom demais.
Entendeu? Eu diria para você que você surgiu, né, na minha vida num ano tão difícil, né? No ano passado, no ano da pandemia, né? E de repente a gente só se conheceu na confraternização de Natal da emissora. Exatamente. Passamos 16 meses, né? Conversando apenas pelo telefone. Olha, Tony, eu tenho um orgulho danado com a experiência que eu tenho de estar finalizando, né? Porque estou em fim de carreira, né?
Não,
no rádio, trabalhando com um profissional
do seu quilate.
que você é uma pessoa que passou confiança para mim, né? Então você me deu espaço, entendeu? E eu só tenho a agradecer a você essa convivência com o Rádio FM. Tinha muita gente né, que comentava que, não havia, que eu não iria me adaptar ao Rádio FM, porque passei
muitos anos
exercendo Rádio AM, entendeu? Mas eu diria para você, viu, Tony, de que arrependimento eu tenho é de não ter tomado uma decisão há mais tempo, entendeu? Porque trabalhar na Gabriela aqui, fazer o programa da Gabriela, trabalhar com você, conviver com sua lealdade, entendeu? Foi uma coisa muito positiva, Zé, na minha vida. Parabéns, saúde, paz para você, para sua família. E um grande final de semana para os amigos do Gabriela Esportiva.
Ô Zé, deixa eu te falar uma coisa. Você não tem validade, cara. Sua validade é indefinida, né? Porque você está na comunicação há muito tempo. Há muito tempo, né?
Isso aí é verdade, viu, Tony?
Se você for puxar a sua história de gerenciamento, de assessoria de comunicação, né? E tantas outras coisas que você fez pela nossa região.
Eu fiz coisas, Tony, que eu nem lembrava mais, né? Fui gerente de sucursal há muitos anos atrás do Jornal à Tarde em Ilhéus.
Que era de uma responsabilidade
da sucursal do Jornal da Bahia. Até televisão, né? Passei 7 anos com Cabralha Sociedade, né? Fazendo Cabralha Sociedade na TV. Mas foi no rádio, onde realmente eu encontrei o meu DNA, meu querido Tony Café.
Muito bem, Zé. Um forte abraço para você, um ótimo final de semana, tá?
Um abraço. Tudo bom. Boa noite a todos.
Um abraço, Zé. Zé, volta segunda-feira com a gente aqui no Gabriela Esportiva, tá? Que vai ficando por aqui.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.